A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Ouvinte desocupado do Radiofobia, você que ainda tem coragem de ouvir esta merlóquia de programa. Eu sou o Léo Lopes, o gerente desta pequena manguaça podcastal, e é com orgulho na minha teta gorda de inverno, com friozinho, com os farolzinhos aceso, que eu começo o Radiofobia de número 33, senhoras e senhores. Exatamente 33 programas. A gente está aqui desde fevereiro de 2009 trazendo para você todas as Merlins, todas as pequeninas coisas do universo podcastal. E hoje eu estou aqui da equipe fixa do Radiofobia. Eu estou aqui sozinho, criançada. Pois é, eu estou aqui sozinho, minha equipe me abandonou, mas eu trouxe convidados. Exatamente, criançada. Esses são os filhos do Gustavo Guanabara que estão aqui presentes. Uma salva de palmas para os filhos do Guanabara. E eu trouxe hoje também aqui meus convidados, porque no mês de junho nós fizemos programas sobre... Pô, chega, técnica de palma, cacetola. Acabou, porra. Tá bom, técnica, caramba. No programa número 31, a gente falou com a galera da Podosfera, a gente conversou com... Foram 7 podcasts reunidos e a gente falou sobre podcast. A galera gostou dessa experiência podcastal e aí a gente resolveu que vamos daqui pra frente falar mais a respeito de podcast. Não só a respeito da mídia, a respeito de como fazer, de quem faz, mas a gente resolveu também abraçar você aí, pequeno ouvinte retardado desse programa, não só desse programa, como de outros programas também. E hoje eu preparei algo de extremo garbo e elegância. Por isso, eu peço à nossa técnica que, por favor, faça a nossa boa e velha firuleta nesse momento agora, please. Opa, não deu certo, técnica? Vai pro meio do inferno, então. Risco, disco, porra! Muito obrigado, técnica. Agora sim, silêncio, reverbe na minha voz, técnica, obrigado, para que neste momento coloque uma pequena trilha, uma trilha para chamar os meus convidados de hoje. Ah, que delícia! Uma trilha elegante, técnica, porque no Radiofobia número 33, estamos aqui com a presença de 4 ouvintes de Garbo e Gabardini. De terno de linho eles vêm participar. E em primeiro lugar, eu chamo o meu primeiro convidado da noite, ele que ganhou uma promoceta há um tempo atrás, cagou e andou pra esse programa, é verdade. E agora que ele conseguiu o computador, ele está de volta. Recebo com uma salva de palmas o nosso ouvinte diretamente de Belzonte, com cheirinho de pão de queijo, Paulo Patuc.
E aí,
Patux, beleza, meu irmão?
Firmeza.
Ué, o que é isso, essa voz assim de puta que pariu?
Fui pego de surpresa.
Ah, surpresa, sim. Surpresa é o cacete. Surpresa foi quando eu esperava você pra uma gravação no mês passado e você simplesmente obrou pra esse programa, que eu sei. Você simplesmente nos deu um entuxa, como se Laurito fosse. Exatamente. O que aconteceu naquela época? Seu computador pereceu, foi isso?
É, o famoso meu computador subiu no telhado.
E aí,
de lá ele já foi direto.
Subiu do telhado, caiu do telhado, não teve jeito.
Não teve perdão, não.
Mas, ó, a gente não esquece, promessa é dívida, e trouxemos você hoje aqui para participar deste programa de altíssimo Gabardini. E também...
É uma
honra. Pode falar, claro, você fala.
É uma honra estar aqui.
Olha, você sabe que a honra é toda sua, não é, meu amor? Muito feliz de ter você aqui também, nosso ouvinte, nosso querido amigo Paulo Patux, que vem também trazendo outros 3 amigos aqui da Podosfera, que são pessoas extremamente especiais, Tênica, porque essas pessoas não só ouvem podcast, como são os maiores comentadores da Podosfera, meu amigo! Exatamente, mais palmas, muito mais palmas, eu quero muito mais palmas, porque eles são os comentadores contumazes da Podosfera. Eu acho que eu vou até trocar aqui de trilha, vamos botar uma outra trilha pra eles aqui, Tênica, pega essa trilha agora do Tretra Chique, que a gente botou aqui pro Patux, dá uma riscadinha primeiro no disco aqui agora, por favor, obrigado. Vamos ver uma trilha legal aqui, vamos ver... Uma trilha especialíssima. Excelente, Tênica! Muito bem escolhida a trilha, porque eu recebo hoje os 3 comentaristas contumazes da Podosfera, liderando a fila diretamente de Salto, em São Paulo, o meu querido Kio Caio César!
Boa noite, Léo. Boa noite a todos os ouvintes desocupados como eu. E é uma honra, prazer inenarrável participar do Rádio Fóbia.
Cara, que legal ter você aqui. Você que tá, acho que desde o comecinho, comentando não só o Radiofobia, como muitos podcasts, assim como nossos amigos. Obrigado por ter aceito o convite, principalmente porque eu fiquei sabendo, meu amor, que hoje é o seu descabaçamento podcastal, meu amor.
Tô sentado numa boinha.
Olha, que delícia. Olha, pra facilitar, eu vou fazer que nem o Laurito faria. E, ó, vou te servir um esquinho pra dar uma relaxada.
On the rocks.
On the rocks aqui, pra dar uma relaxadinha. Porque hoje vai ser excelente, até porque a gente tem também a presença dele diretamente de Colatina, no Espírito Santo, o nosso amigo Almighty Pro.
Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom?
E aí, Almighty, você também louco pra aguentar e aceitar esse convite, hein, maluco?
Aqui nada, rapaz, é um prazer inexorável e... Estrobólico, tô sem palavras, cara.
Você que é estrobonoficamente sensível.
Com certeza, excelente, merece excelente. Respeito tecnológico.
Todo respeito tecnológico, excelente. É muito legal ter você direto do Espírito Santo aqui participando do Radiofobia hoje. Uma galera do Brasil inteiro representado, e o Nordeste também está representado na figura daquele que, se um dia parar de comentar, a Podosfera simplesmente afunda. O 2012 da Podosfera vai ser no dia que ele parar de comentar, que ele não escrever mais a sua coluna de terça-feira lá no Baú Pirata. Vocês sabem de quem eu tô falando? Ninguém mais, ninguém menos do que Crato Samuel Varela, meus amigos!
Olá, pessoal. Olá, Léo. É um prazer estar participando aqui. da melhor rádio da internet brasileira.
Muito obrigado. Essa foi, olha, eu devo até mais uma vez. Técnica, por favor, sobe aí. Quando você escreveu esse comentário pela primeira vez, eu devo confessar que eu me emocionei, cara. Sinceramente, viu? Sinceramente, a melhor entre as piores. Muito legal.
Obrigado pelo convite.
Obrigado você.
Vez participando de um podcast sem ser apenas lendo comentário.
Tá vendo só? A gente chama vocês para participarem aqui do Radiofobia hoje porque a gente sabe da importância que o comentário tem na vida de um podcast e nós vamos falar sobre isso hoje, sobre por que é que vocês ouvem podcast, o que é que vocês curtem num podcast, o que que é legal, o que que não é, que tipo de vício que a gente poderia evitar, o que que a gente poderia fazer que seria bacana também e principalmente a respeito dos comentários que são tão importantes para a vida de um podcast. Vamos rapidinho para nossa sessão de e-mails, abraques e recadalhos e já já a gente volta com essa galera especialíssima no Radiofobia número 33.
Radiofobia! Radiofobia!
Sessão de e-mails, abraques e recadalhos do Radiofobia número 33, um programa fã de bagarai. E eu tô aqui com meu amigo Kessa, tá bom, Kessinha?
Fala, Léo Lopes. Fala assim, ó, diga 33.
Ah, taguintaitagues.
Respire profundamente e vamos para a nossa sessão.
Vamos nessa. Um programa muito bacana e o Radiofobia tem um parceiro, meu amigo. Estamos falando de quem?
Estamos falando do Hostgator.
Hostgator, exatamente. Um dos maiores serviços de hospedagem do mundo, agora no Brasil também, com planos baratinhos, Kessa. Muito baratinho.
A gente economiza, né? Usando o Hostgator, é muito importante.
Veja bem, eu uso o Hostgator, eu economizo uma grana.
Muitos amigos nossos da Podosfera já estão migrando para o Hostgator, um serviço muito legal. No Radiofobia, lá tem o nosso banner, o nosso site, radiofobia.com.br, e lá você clica no banner e vai ser direcionado para o site da Hostgator. Você vai receber um atendimento VIP e vai ter um momento ticlin na hora do seu contrato, meu amigo Kessa. Totalmente excelente. Hostgator é o nosso servidor que nunca cai. Todos os downloads estão sendo salvos graças à hospedagem da Hostgator. Salva de palmas, Tênica! E agora que sim, a gente começa hoje uma nova sessão. Por favor, vinhetinha especialmente preparada.
Atenção.
Indicação da semana. Radiofobia.
Exatamente, indicação da semana, meu amigo. Por quê? Muitos amigos nossos no Twitter e também nos e-mails que nós recebemos mandam pra gente ouvir podcasts. Eu, além de fazer o podcast, também sou um ouvinte, conto mais, desta mídia que nos recebeu tão bem. E aí eu tenho tido experiências muito agradáveis, meu amigo Kessa.
Experiências transcendentais.
Experiências maravilhosas, meu amor da podosfera. Com o pessoal que tá, olha, bombando. Então, agora toda semana a gente vai, todo programa, ou pelo menos quando tiver alguma merda que preste pra indicar, a gente vai usar este cantinho aqui para a indicação da semana. E logo agora, no início, na primeira semana, na primeira indicação, a gente tem logo de cara, não uma, mas duas indicações, meu amigo Kessa.
Indications of the Week.
Indications of the Week. A primeira indicação da semana é para o...
Omega Cast.
Exatamente, Omega Cast, do meu amigo Cláudio, o Dragão Dourado. Um podcast muito bacana que fala sobre, entre outras coisas, videogames, meu amigo Kessa. Muito legal. Eles falam sobre tudo, assim como Radiofobia, mas eles têm uma paixão especial pelos videogames.
Aqueles assim, tipo PlayStation 3, assim, cara?
Não, pra você ter uma ideia, o programa deles que eu escutei essa semana, o Omega Cast número 17, é sobre videogames. videogames de 16 bits, meu amigo.
Uia.
É um programa sobre Mega Drive, sobre Neo CD, sobre aqueles videogames Nintendo, Super Nintendo, Nintendinho, né? E outros cositas mais que quem é velho que nem nós, com certeza jogou.
Que nem nós, vírgula.
Que nem eu, sim. Desculpa, você bebezão, eu me esqueço desse detalhe.
Exatamente.
Vai gostar para caramba. E ó, por incrença que parível, meu amigo Kessa. Como diria meu amigo Cláudio Dragão Dourado, ou também nos trocadalhos do Omega Cast, eles fizeram também o programa 16, falando sobre contos no trabalho, histórias de trabalho, muito engraçaralho também, imperdível. Se você ainda não ouviu, o link está no post desse programa. E a segunda indicação da semana vai para
Descontrole Podcast.
Exatamente, Descontrole Podcast foi uma agradável surpresa que eu tive agora semana passada. Meu amigo Escambau Joe, um ouvinte também desta Merloc, começaram agora um programa muito legal, o link também está aqui no post, e já tem dois descontroles no ar. O programa número 1 sobre vícios descontrolados, hilário, não tem como falar, vocês têm que ir lá, têm que ouvir. E o segundo programa sobre trânsito descontrolado, meu amigo, que é essa, quem vive...
Elas estão descontroladas.
Quem vive na grande cidade, coisas que acontecem no trânsito, experiências malucas da cidade grande no trânsito, eu ri pra caramba. E tanto um quanto o outro dos nossos indicados da semana já estão com uma qualidade totalmente excelente, meu amigo Kessar.
Só tá botando pra quebrar já logo de cara.
Exatamente.
Né?
Muito podcast começa, tem vergonha dos seus primeiros episódios, porque são uma verdadeira cagamblos. E Omega Cast e Descontrole já estão com uma qualidade muito bacana, pelo menos não feriram os meus ouvidos do ponto de vista da edição, totalmente emendadinho, sem buraco, sem grandes alterações de volume. Cara, muito legal. Claro que sempre evoluindo, assim como a gente aqui, né, que tá longe ainda de ser o ideal, mas os caras já começaram bem e mereceram ser os primeiros indicados do Radiofobias.
Muito bem.
Podcastais dessa quinzena, estamos mais tranquilos essa quinzena, meu amigo Kessinha, mas, né, sossegadinho, guardando o rabinho para futuros participações.
Você que tá guardando o rabinho, né?
Estou guardando para outros momentos, meu amor. E nessa semana eu participei apenas, na verdade, já semana passada ou retrasada ou whatever, participei do Papo de Gordo na Copa número 2, falando sobre as oitavas de final. Sobre a segunda rodada, na verdade, da Copa do Mundo, Mundial FIFA 2010, que nós temos lá nosso amigo Laurito. Então o link tá ali, se você quiser ouvir tudo que eu não manjo sobre futebol, junto com a galera...
Saber tudo
de nada do Papo de Gordo, vai lá e ouve por sua própria conta e risco. E a segunda coisa, na verdade, não foi uma participação no programa, mas foi um comentário que eu fiz questão de mandar pro SOS Cast, do meu amigo Fábio Barreto. Ele fez um programa sobre animações, 10 anos de animações, eu achei muito bacana, e tá aqui o link pro SOS Cast número 16, aonde eu mandei um e-mail de voz, fazendo minhas pequenas considerações sobre um programa também irretocável de meu amigo Fábio Barreto e também do Wickerson. Vamos para os e-mails, meu amigo Kessa.
Leitura dos e-mails que foram encaminhados para o
podcast@radiofobia.com.br.
E também para quem fez comentários no nosso site, no nosso post, radiofobia.com.br, e também colocou sua idade, colocou a cidade onde mora, e também depois vamos mandar abraços para todos os nossos comentaristas. Primeiro comentário do nosso site, mandado pelo ouvinte José Júnior. Sim, ele, Zé, eu mesmo, outro ouvinte comentador com o Tomás de podcasts, ele manda o seguinte: duvido vocês lerem isso no ar. pois você duvidou muito bem, nós não vamos ler o seu comentário nesse programa. Se você, ouvinte desocupado, tem curiosidade de saber o que foi que Zé eu mesmo escreveu, vá lá no post desse programa número 33 e leia, na verdade do 32, né, que você tem que entrar no, pra dificultar mais ainda, você vai lá no post do programa 32 e leia o que o Zé eu mesmo escreveu, porque não vamos deixar se perfazer hoje neste programa. Vamos sim, direto aqui, pulando, totalmente ignorando, para Cláudio Dragão Dourado. Falamos nele agora na indicação. 25 anos, Barueri Zambaulo, programador e podcaster do OmegaCast. O link está no post. Olá, galerinha do Radiofobia. Ouço vocês desde o Radiofobia 16 e gostei demais. Totalmente diferente de tudo que eu já ouvi, mas com a vida corrida, fica difícil comentar e mandar e-mails. Gostei tanto do Radiofobia que no OmegaCast 16, na leitura de e-mails, fizemos uma pequena homenagem. Espero que tenham gostado. Ouvi e gostei. Muito legal. Bom, em festas juninas, eu tenho uma pequena chateação, pois desde que meu avô morreu, não gosto mais de festas juninas. Na minha cidade, era ele que ajudava a organizar, tanto que todo ano ele fazia a bandeira de São João, sempre carregado por uma criança. Basicamente, era eu. E era sempre muito legal toda a festa. Sem ele, essa festividade não tem mais graça. Lembro que ele comprava, sem a minha avó nem meu pai saber, bombinhas e biribinhas pra eu soltar por aí. Ah, doce época que os avós poderiam ser irresponsáveis em dar artefatos explosivos para uma criança. Pois naquela época, as crianças não eram tão idiotas e não iam explodir a mão, pois ouvíamos o que nossos pais e avós falavam sobre isso. E quando eu era criança, a única coisa que odiava nas festas juninas era quadrilha, mas só fui obrigado uma vez. Na segunda série, eu comecei a atentar e aprontar tanto nos ensaios obrigatórios até ser expulso. Aí ficava tranquilo. Abraço a todos e continuem com um excelente trabalho. Valeu aí, Dragão.
Olha, Léo, tem um e-mail aqui da Denise, só que esse e-mail tá estranho, acho que ela escreveu meio manguaçada, né?
Ela devia estar cheia dos quentão na cabeça, uns LSD, sabe, drogas fuertes que ela puxou, e tenta ler aí, porque não tem sentido nada com nada, faz de conta que são recortes.
Tipo, sabe aquelas mensagens de sequestradores?
Exatamente, mensagens cifradas. Vai lá, vamos ver o que dá. Pra dificultar ainda mais, esqueça, vamos colocar com a licença poética de Gustavo Guanabara, aquela vozinha de Alvin e os Esquilos. E eu quero ver quem é que vai entender o que essa mulher falou. Tênica, Alvin e os Esquilos pra leitura do Kessa, por favor.
Embora o frio na roça congelasse os cabos, ri pra caramba do Japão Interminável do Leo Lopes. Espero não ficar mais retardado, duvido. Apesar que retardei em encontrar na Radiofobia, até o segurança de capela encontrou antes. Assunto tão promissor quanto festa junina, os locutores expressaram bem a intimidade com a barraca do beijo. Sendo partidária do sempre odiei quadrilha, mesmo com a oportunidade de comer. Fantástica essa frase. Menos o Marcos Lauro, seminarista que só bebeu quentão e vinho quente após a maioridade. E mal, vulgo Dedé. Fica tranquilo, na próxima festa junina você será o xerife. Embora o Léo é mais experiente com a jaula, o cara abusava da autoridade. Chip motores. Continua, vou ver o que dá. Ri muito com os locutores de bingo de quermesse. Marcos Lauro e Dedé, os avulsos da quadrilha. Também acho que vocês deveriam ter zoado mais. Lauriquinho pegador, vomitador. Outro adepto ao Chip Motors. Agora descobri a máquina do tempo, com Leandro e Leonardo. Lá vem. Sem viadagem. Adorei a programação musical. A lição de casa foi muito bem feita. Rock and roll! Parabéns, Del Lopes. Sankoku. Marcos Lauro, não vou te sacanear. Malfátio, Dedé. E Laurito, pegador e vomitador. Ok Tok, roqueiro russo cearense que toca forró. E Ivana Medeiros, doce noivinha da quadrilha. Belas vozes. Obrigada pelos muitos minutos de risadaria. PS, sou 20 nova, 44 anos de praia e muito rock and roll.
E muito LSD na cabeça. Obrigado, Denise, pelo seu e-mail. Totalmente viajando na maionese.
Beijo, Denise.
Agora, amigo, os e-mails do Alan Daniel, de 33 anos, Montes Claros, Minas Gerais. Saudações aos integrantes deste podcast. Uma breve história de como eu cheguei ao Radiofobia. Antes eu nem fazia ideia do que era, do que seria, aliás, os podcasts. Em maio de 2009, me foi apresentado os Nerdcast. Foi I Love You, a primeira zoiada. Me viciei, falava todas as gírias, ainda falo, escutei todos os episódios dos Nerdcast várias vezes e ainda os escuto. Porém, um podcast por semana ficou pouco, aliás. O vício aumentou. E depois de um jabá no Papo de Gordon, nos Nerdcast, comecei a ouvir o Papo de Gordon. Ouvintes de pesos univos, Lens. Que vício bom. Ah, ah, ah. Foi a primeira vez que eu ouvi meu nome nos podcasts. Cara, isso foi muito bom. Isso foi... Ah, fiquei emocionado. Me chorambala. Postei um comentário, recebi um abraço na boca da nossa saudosa dona Mayra Moraes. Saudosa porque ela não morreu, caceta. Mayra tá lá. Mayra Moraes, um beijo pra você. E assim ouvi falar de um tal Radofobia. No começo, rolou umas resistências, tipo sexo anal, para ouvi-lo. Mas depois já estava viciado em mais um podcast, eles. Que não é bem os podcasts. Radiofobia não é podcast. Amigo, é um programa de rádio que resgatou o que a rádio tinha da melhor dos anos 80, 90. Conheci as histórias de Djalma Jorge, les. Amigo, les. As histórias dos Caracholo falando dos projetos Jovem Nerd de Alfa, os Mussum Alives, os Guaraná, não, os Guanabara. Como aprecio este podcast. O Laurito é os cara, porra. O humor vivo e engraçalário dos Leos Lopes é muito bom. Nosso querido Kessa. Certamente, se eu for falar tudo o que gostaria de falar de bom sobre a Radiofobia, vocês teriam que fazer os podcasts para essa leitura de e-mail. O máximo que eu posso falar é... Obrigado pelos excelentes podcasts. Uns abraços na boca e uns beijos no coração. Emocionante, Kessa, emocionante.
Eu tô quase indo às lágrimas.
Indo às lágrimas. Então vamos lá. Abraços pra todo mundo que comentou no post, além dos já supracitados. Nestes e-mails, abraços ao meu primo Pablo Lopes.
Abraço pro Robon Red Baron. Abraço para o Emissu.
Abraço para o Art.
Abraço para o Zero Ku.
Abraço para o Almighty, que está aqui nesse programa de hoje.
Abraço para o Carlos.
Como se não tivesse Carlos no mundo, ele só manda Carlos. Para todos os Carlos do planeta. Abraço também a Felipe Nunes, que é irmão de Antônio Nunes.
Abraço para o Thiago Bezerra.
Abraço também para o Kio Caio César, a voz de veludo dos comentaristas.
Abraço para o Laureano Pereira.
Abraço também para Samuel Varela, diretamente de Crato, no Ceará.
Abraço especial para a Isabela Cabral, do Pode Comer.
E também ao Thiago Iorio, dos Na Calçada Podcast. Chega que essa ficou muito comprido, les. E ainda bem que nós gravamos os programas antes, porque agora eu vou falar que nem Djalma pelos próximos 5 dias. Aumenta isso aí. Vamos ouvir. I love you. Beijo para você, Gucci. Para você, Anans. Para você, sua bichiguenta.
Fedida.
Caolha.
Buçuda.
Jumenta.
Maneta.
Corintiana.
Pô, aí é sacanagem.
Radiofobia. Radiofobia. The summer is magic, oh oh oh. The summer is magic, you have to imagine, imagine, oh oh oh. The summer is magic.
Estamos de volta com Radiofobia de número 33, hoje aqui com meus amigos, convidados desta bagaça, e a gente vai conversar um pouco sobre podcast, na verdade, mais uma vez, seguindo a série de podcasts. A gente vai ter alguns blocos de melódias onde nós vamos tocar o melhor dos anos 90, as músicas de Putz Putz, como essa, por exemplo, com Playa Hitty, The Summer is Magic. Será a trilha sonora do nosso programa de hoje, pra gente fazer aquele momento do pipizinho, aquele momento da pausa. Mas eu já quero começar perguntando pro meu amigo Samuel Varela. Como você começou a participar lá do Baú Pirata? O pessoal Jabu, Sbrigliu, Esquilo, o pessoal já tava começando, vocês começaram juntos ou eles te chamaram depois pra participar? Como é que foi essa relação de você lá com o pessoal, Samuca?
O Jabu, ele foi o Jabu que começou com a coluna do Podmania. Aí eu não fazia parte ainda, comentava muito. Aí um dia ele entrou em contato comigo, o Jabu, dizendo que tinha essa coluna, mas estava sem tempo para ouvir tantos podcasts e indicar lá. Aí ele me chamou, perguntou se eu aceitava, porque de todos assim, ele viu que eu comentava em todos os podcasts. Aí perguntou se eu aceitava. No começo fiquei um pé atrás, assim, com medo de aceitar, de ter essa responsabilidade. Mas aí eu aceitei e tô até hoje.
Isso é muito, muito legal você falar, porque na verdade você começou como ouvinte do PirataCast. É isso? E aí você comentava lá bastante, ouvia, comentava sempre, como você vem fazendo até agora. E por ser um comentarista assíduo, que a gente brinca, um comentarista contumaz, o Jabur convidou você pra participar do programa, pra fazer parte da equipe. Pô, isso é legal pra caramba, né, cara? Palmas, palmas pro Samu. E palmas também pra Jabur Rio, que teve essa iniciativa, né, meu? Você sentiu meio inseguro porque você tava do outro lado, de repente, não é isso?
Isso, eu tava só como comentarista, né? Só colocar meus comentários, não só no Baú Pirata, como em vários outros. E ele sempre ouvindo, ouvia as pessoas, né, lendo meu comentário. E aí pensou, já que ele tá em todo, é um dos que conhece mais podcasts. As palavras dele foram essas: você é uma das pessoas que conhece mais podcasts, está ouvindo quase todos, então você é o mais indicado a assumir essa coluna.
Muito bacana, e principalmente porque a gente conversou com o Jabur aqui no programa, no Radiofobia número 31, e quem ouviu o programa sabe, e também quem não ouviu também sabe, né? Conhece o Jabur, ouve o PirataCast, sabe que o Jabur é um dos maiores incentivadores, um dos maiores aglutinadores da podosfera, né? Ele que reúne a galera, que organiza, que junta todo mundo. Então, muito legal. O Podmania começou quando, ô Samuel?
No começo do mês de junho, fez um ano.
Ah, então, um ano agora. Mês de junho de 2009 começou, então.
Data exato, o dia eu não me lembro agora, mas tá com um ano.
Exatamente um ano, e você ouve, quer dizer, você ouve como? Você ouve através de feed, você ouve no seu iPod, iPhone, como é que você baixa os podcasts para ouvir? Acompanha no site, como é que foi o seu processo?
Eu conheci o podcast através do RapaduraCast.
Certo.
Eu sempre entrava no site, no blog de Rapadura, Cinema com Rapadura, lá eu via as notícias, via essas coisas, até que um dia eu vi lá a notícia, a chamada lá, para um podcast. Eu nem sabia o que era isso. Eu vou clicar aqui e ver o que era. Foi até, eu não me lembro o número, mas foi um podcast sobre efeitos especiais e tecnologia 3D, que o convidado era o Gustavo Guanabara. Eu ouvi, me interessei, daí eu baixei todos os anteriores, fui ouvindo e comentando desde o primeiro. Daí eu já passei pro Guanacast também, comecei a ouvir, de lá fui conhecendo vários outros até hoje, sempre comentando, sempre tive esse comentário desde o primeiro que eu ouvi.
Muito bacana isso. Kio, pra você essa experiência foi assim também? Você começou com um programa e esse programa, sei lá, fez um crossover, e aí você foi ouvindo outro, passou a ouvir os dois. Porque quem gosta de podcast geralmente agrega, né? Dificilmente o cara para de ouvir um para ouvir o outro. Ele agrega, ele ouve vários. Como é que foi no seu caso que o processo de ouvinte e comentarista podcastal com essa voz de locutor de AM do interior?
Bem do interior, né? Não, é engraçado que eu conheci podcast através de uma mídia que não era podcast. Eles fizeram três pessoas que eram integrantes do Zine. Eles fizeram gravar um quiz sobre o Batman, exatamente, sobre o Batman, onde eles estavam vendo quem sabia mais com uma mediadora.
Perguntaram se você queria responder o quiz, ou aí você disse que quis. Muito bem. Excelente.
Já começou, né? A almofadinha tá certinha.
Piadinha estilo Conrad Pickler aqui no Radiofobia também, pra não perder o costume.
E no mesmo post onde eles disponibilizaram esse quiz, eles deixaram um link pro Nerdcast sobre o Batman.
Ah, entendi.
E aí eu fui atrás do Nerdcast, né? E é óbvio que eu virei fã, e de Nerdcast pra Rapadura, pra Monacast, e sinceramente eu tô numa roda viva que não para de surgir novos podcasts e de qualidade. Tá complicado, tá complicado.
Outros
tá,
de qualidade duvidosa, como esse aqui, por exemplo, não é, meu amor?
Quando você vê no eu já fiz a maratona radiofóbica e, sinceramente, desde o primeiro, é... admirar a qualidade, Léo. Tá
que
de
isso,
parabéns.
Que isso, mas você não fala isso que eu vi com vergonha. Aqui. Aqui, dá licença, só que eu tô acabando. É que eu tenho o microfone aqui, é wireless. Obrigado. É que o microfone aqui é wireless, dá tempo, eu ando pela casa enquanto gravo e a técnica fica se fudendo aqui sozinha no aquário aqui que a gente tem no nosso estúdio.
Mas isso não tem nada a ver com o meu comentário, né?
Não, muito pelo contrário. O que acontece é que é o seguinte, a gente quando faz e a gente ouve de novo, a impressão que a gente tem é que o nosso programa, ele merece ser dado a descarga, entendeu? Porque a intenção que quando a gente faz o primeiro é no teste, né? Então eu, na verdade, como sou muito chato com o negócio de qualidade sonora, eu sempre me preocupei desde o começo em fazer um negócio legal, mas quando eu escuto hoje o primeiro, acho que até o quarto mais ou menos, inclusive que foram os que eu gravei ainda em 64 kbps, quando o arquivo tem, e eu tinha um cabo diferente, um microfone diferente e tal, eu tenho uma vergonha foda, entendeu? Porque eu ouço com o meu ouvido crítico de quem faz. E você vem falar um negócio desse aqui, é realmente de encher o coração, assim, de alegria. Mas você é um dos poucos que começou com o Nerdcast, não foi? Você falou que você começou com o Nerdcast.
Eu comecei com o Nerdcast e ele teve uma participação de... Eu não sei dizer exatamente quem foi no programa de quem. Eu acredito que do Nerdcast eu tinha passado pro Monacast, quando teve o Jurandir Filho, o Mal Saldanha,
uhum,
junto com as meninas, e daí eu fui pro Rapadura.
Perfeito.
E foi como eu falei, entrei nessa roda viva.
Eu pergunto do Nerdcast porque pra mim também, o primeiro podcast que eu ouvi foi o Nerdcast. E por incrível que pareça, eu só comecei a ouvir Nerdcast no final de 2008, comecinho de 2009. Eu, como estava mais ligado na parada do rádio, e o podcast até hoje ainda não é muito divulgado no Brasil, eu sinceramente não conhecia. Eu trabalhava em rádio web, mas eu não conhecia a mídia podcast. Eu costumo chamar de mídia porque eu acho que é sim uma mídia totalmente diferente. Tá dentro da internet, mas tem o potencial para englobar as outras mídias também. Então acho que é uma mídia à parte. Almighty, você, como é que foi a sua experiência aí no Espírito Santo? Você também começou com o Nerdcast ou você tem uma experiência como a do Varela, por exemplo, que é um pouco diferente?
Mais ou menos, cara. Eu lembro que foi mais ou menos em 2007 que eu tava baixando muitas séries e tal. Tinha um site chamado Is Free, que eles tinham um podcast e tal. Aí um dia o camarada participou de um Rapadura Cast, que eu lembro até foi o Rapadura Cast que eles conversaram com o dublador do Johnny Bravo, o Ricardo Juarez, bem legal assim. Aí eu ouvi e tal, mas depois eu não passei a correr mais atrás, porque eu não tinha MP3 naquela época, então eu tinha que ouvir no computador, aquela coisa toda, e acabou não me atraindo tanto essa mídia. Entendi. Mas foi no começo do ano passado, eu esbarrei com o Nerdcast, aí eu baixei, gostei, e como eu já tinha essa facilidade do MP3, coisa mais portátil, facilitou muito começar a ouvir os podcasts. Então, oficialmente, o meu primeiro podcast foi o Rapadura, mas eu comecei a ouvir muito foi com o Nerdcast.
Muito legal. Patux, como é que foi no seu caso, cara?
Ah, foi semelhante. Desculpa. Eu comecei no Nerdcast, depois Rapadura, e aí fui pulando de um pro outro, até falar, eu também quero fazer. E aí comecei a fazer minhas bagunças também.
Eu fiquei muito feliz que no programa passado eu li o e-mail de um ouvinte nosso, o Lucas Yasumura, e eu fiquei feliz mesmo, assim, porque foi a primeira vez que eu ouvi um ouvinte falar que começou a ouvir podcasts graças ao Radiofobia. Então, eu fiquei feliz a beça, porque ele falou que ele começou com Radiofobia e a partir daí ele passou a ouvir o Guanacast, o PirataCast, o Papo de Gordo, o Spin-Off, o Rádio Blá e tal. E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu tô tão acostumado a ter ouvinte de podcast dos amigos que acabam agregando a gente também depois, que quando eu vi que pela primeira vez o cara ouviu a gente, a partir da gente ele passou a ouvir os outros, cara, eu fiquei feliz, assim, de uma maneira que vocês não... Sabe, é muito legal. Porque a gente tem essa intenção de levar um entretenimento, bom, de qualidade duvidosa, da maioria das vezes, não é, meu amor? Assim, dependendo da mídia que você faz, né? Mas, assim, de se fazer ouvir. Né, de se fazer ouvir, seja bobagem, seja brincadeira, né, você ouve programas que são específicos sobre um determinado assunto, programas que são mais um bate-papo, que o nosso geralmente é mais um bate-papo solto realmente, dificilmente eu faço pauta, eu só faço pauta, a gente só prepara uma pauta quando tem um tema, como nos especiais que a gente fez sobre Djalma Jorge, sobre Silvio Santos, que são temas que a gente gosta e que aí a gente pesquisa para falar com propriedade, o mínimo de propriedade, pelo menos, né? Então agora a gente tem para esse ano algumas pautas sobre programas de humor também, na gaveta, que a gente tá, sabe, eu, Marcos Lauro, a gente tá fazendo a pauta para ficar bem legal, porque a gente sabe que os ouvintes gostam de ouvir um negócio que tenha o mínimo de qualidade. Claro que, como diz o Alexandre, a gente nunca tá livre das caneladas, né, ou dos El Cabongos, né? Quando a gente menos espera, a gente acaba falando uma grande bobagem. Vocês curtem... deixa eu perguntar pro Varela. Você curte... Como é que você gosta que te chame? De Crato, de Samuca, de Samuel?
Samuel.
Deixa eu perguntar então pro Samuel. É que eu chamo de apelido, eu já vou botando apelido logo. Ah. Samuca. conheci o Vagnão, o Vag lá do Rádio Blá, já fui chamando de Vagnão. Aqui é assim, meu amor. Você dá uma abertura, a gente entra com tudo.
Pode chamar do que quiser que eu atendo.
Ah, Samuca, mas você é excelente. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pro primeiro bloco de melódias e na volta eu pergunto isso, porque aí eu já emendo a pergunta pra um e pra outro. Eu sei que vai render uma parada bem bacana. Então vamos fazer o seguinte. Eu escolhi algumas músicas de dance music, músicas aqui dos anos 90. Vamos ouvir aqui algumas músicas de dançar. São uns 6 minutinhos mais ou menos. Você vai lá, faz um xixizinho, você não tira o MP3 do ouvido e daqui a pouco a gente volta com os nossos ouvintes e comentaristas contumazes aqui no Radiofobia número 33. Não sai daí, não!
One day you came and made me blue. Nobody close to me, just you. You have the power in your eyes. Me and you, today you left me far behind. How could I live without you? Tell me now, forever waiting for your love. Me and you, la 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 la.
Radiofobia, o som do Black Box, Right on Time. E antes rolou também o som de Alexia, Me and You, aqui no seu Radiofobia de número 33, trazendo hoje meus pequenos amigolés. Exatamente, meus amigos que estão aqui hoje, eu chamei para participar deste programa os nossos ouvintes e também os comentaristas contumazes da podosfera. E eis que no segundo bloco chega o meu pequeno capanheiro com sua perna de adamantium, Quecinha. Tá bom, nego?
Fala, Léo Lopes, e aí, beleza?
Tudo excelente, fiquei sabendo que já deu uma pequena liga no adamantium agora?
Deu, agora eu tô testando como é que faz pra sair as garras, entendeu?
Ah, muito bem, pela unha do dedão do pé, como é que vai ser esse
negócio? Serão três, uma pelo dedão do pé, uma por aquele dedo mais comprido e uma pelo dedinho.
Ah, podia ter uma que saísse pelo joelho, não, pelo tendão de Aquiles, assim, tipo porão de galo, tá ligado?
É, no calcanhar, eu tô tentando, essa tá mais difícil.
Essa é boa pra dar os coices nos caras que vêm fazer aquelas perguntas cretinas. Excelente,
que mas assim eu ainda consigo, tá?
Muito bem, excelente ter você aqui com a gente nesse primeiro Radiofobia do mês de julho de 2010, recebendo aqui os nossos ouvintes, nossos comentaristas contumazes, e eu volto então com o meu amigo Samuel Varela com a pergunta que a gente fiz agora no finalzinho do primeiro bloco, com relação a como que você costuma ouvir, Samuel, o podcast. Você costuma ouvir através de feed, você assina feed, ou você acha mais fácil acompanhar pelo RSS, vai lá no site, faz o download? Como é que você, que ouve bastante programa, inclusive precisa ouvir para poder fazer o Podmania, como é que você se comporta como ouvinte?
Logo no começo era por feed. Até hoje eu tenho todos adicionados no feed do Google. Aí lá, antigamente eu ia baixando o MP3 e ouvia pelo celular. Hoje não, eu comprei o iPod, aí já ouço, baixo pelo iTunes, sincronizo e ouço pelo iTunes. Mas eu ainda tenho todos os feeds no Google Reader, que é para lá eu ir controlando os comentários. Fica lá, eu vou comentando e vou marcando como lido.
Muito bem, e você acha que é importante que o podcast tenha o seu feed organizadinho, que ele tenha lá o seu espaço no iTunes, facilita para você, no caso, que ouve pelo iPod, né?
Facilita muito, até tem muitos podcasts que começam, aí mandam um link para mim para ouvir, mas só que eles não têm o feed, não dá para baixar pelo iTunes, aí fica mais difícil. A maioria eu não ouço, é quase certeza eu não ouvi se não baixar pelo iTunes.
Perfeito. Eu tive bastante dificuldade no começo, porque a gente vai se adaptando, né? Então, enquanto utilizava também uma ferramenta de blog gratuito e tal, até agora a gente tá com um site bacana. O nosso feed, cara, a gente conseguiu chegar a um ponto de organização, e isso a gente deve agradecer. Eu devo agradecer ao Roger, que é um ouvinte que uma vez organizou um feed pra gente, um XML, que ficou muito bacana. E com base nisso, depois o Mal desenvolveu agora no novo site, que quando publica, né, o programa, quando dá aquela... quando a gente solta o post, eu acho que em um minuto e meio, o feed do iTunes ele é atualizado instantaneamente. Então, é um dos mais rápidos hoje da Vodosfera. Uma salva de palmas, Erika, salva de palmas. Não, mais palmas. Mas... Não, porque realmente, cara, ele falou, olha, como ouvinte... ajuda bastante. Quem de vocês, além do Samuel, usa feed também? O Caio usa? Kio?
Não, não uso, Léo. Eu faço questão de ir até o blog, até o site, até porque isso acaba me facilitando depois para comentar. Eu mantenho um controle mental mais fácil desse jeito. Se eu apelar pro feed, eu tenho medo de não conseguir escutar nada e muito menos comentar.
E aí você faz o quê? Você adiciona no favoritos ou você assina o RSS do site?
É pelo favoritos mesmo. É bem na raça, coisa de noob mesmo.
Você adiciona a página principal e você, o quê? Semanalmente você vai lá e confere, é isso?
É porque, na verdade, eu acostumei com a periodicidade dos podcasts.
É, né? Perfeito.
Então, e com todo mundo adicionado também no Twitter, não tem como deixar passar, entendeu? Eu tô sempre passeando entre os sites e pegando o material para escutar.
Ah, então, interessante também que mesmo você e o Samuel tendo um hábito diferente, né, de ouvir, de atualizar o podcast, a gente já pôde detectar duas coisas aqui. Na prática do Samuel, é importante a gente ter um feed bem organizado, funcional, que atualize todos os episódios. Não é isso, Samuel?
Isso, verdade.
E na prática do Caio, a gente precisa ter, então, uma periodicidade. Quer dizer, se chegar naquele dia, por exemplo, o nosso que é sexta-feira sim, sexta-feira não. Se chega naquela sexta-feira e por acaso não tem programa, você já está na expectativa. Então isso acaba te frustrando de uma certa maneira também. Não é isso, Kio?
Veja bem, eu sou bem compreensível quanto aos furos, né?
Uhum.
Mas se eu vou procurar um podcast que sai na sexta-feira e ele fura, eu vou ficar procurando, vou tentar entender por quê, entendeu? Agora a gente cria um hábito também de tentar condicionar o seu tempo, os seus hábitos durante o dia, para encaixar esses podcasts, porque se você escuta 5, 6, ainda vá lá, você consegue. Agora, quando você chega batendo os 30, 40, aí também você tem que abrir mão de algumas coisas que você faz.
Perfeito.
E encaixar no seu tempo, né?
Perfeito. Eu quero fazer uma justiça aqui, porque eu sei que ele vai ouvir esse programa, aliás, e eu quero deixar já explicado, porque vão falar assim: como é que você me chama podcast, ouvintes contumazes, viciados nessa podosfera, e não me chama a figura querida do nosso amigo Rafael Portilho. Né? Com certeza algumas pessoas vão falar, vão cobrar. Peraí, como é que tem a galera aqui? E o Rafael Portilho, que é um dos caras que mais ouve também podcast, não está presente nesse momento. E eu já explico, é porque nós vamos fazer um especial sobre o TeiaCast. Né? Cadê a técnica para dar as palmas? Palmas e bola! Excelente, exatamente.
Palmas pra ele.
Nós vamos fazer um programa depois falando sobre o TeiaCast, agora que tá virando o Podpedia, né? Quem já viu aí, teiacast.com.br, tá virando Podpedia, todos nós, podcast, a gente tá se cadastrando lá, a gente tá fazendo nossas páginas com os históricos e tudo mais. Então, no momento certo, eu vou chamar o Rafael, vou fazer o convite, não sei se ele vai aceitar ou não, mas eu vou chamar o Rafael Portilho para participar com a gente aqui e falar sobre o TeiaCast. E aí sim, a gente vai falar com aquele maluco também, que a gente sabe que ele ouve podcast pra caramba. Chega de manhã no Twitter, ele tá: quem que lançou podcast aí essa semana? Quero saber! No desespero, cadê os podcasts? Não tem podcast. E aí a gente fica mandando: não, eu tenho. Falou: não, mas o seu eu já conheço, quero saber se tem novo nessa porra aqui. E aí ele também é um dos ouvintes mais contumazes de podcast que a gente tem também. Rafael Portilho, um beijo pra você. Vamos falar também com o meu amigo Almighty. Você que também faz podcast, além de ser ouvinte e comentador contumaz, Almighty, você procura utilizar essa sua experiência de ouvinte assíduo pra melhorar ou pra mudar, implantar determinadas coisas no seu programa também? Como é que é essa vida dupla? Porque todos nós, de qualquer forma, também ouvimos muito. Eu ouço pelo menos, acho que 9 ou 10 podcasts que eu consigo acompanhar com frequência, mas eu devo confessar, fazer uma meia-culpa, que eu não consigo comentar no programa de todo mundo. Você faz e também comenta, tanto é que a gente convidou você para participar aqui hoje. Como é que é para você essa experiência?
Ah, sem dúvida, cara. Esse monte de podcast que eu já ouvi, quando eu comecei a fazer, eu passei a ouvir de uma forma diferente. Eu comecei a reparar alguns detalhes, até na qualidade de som, na parte técnica, na edição. E, cara, sem dúvida nenhuma, isso ajuda muito a quem faz podcast.
Excelente. Você já tá com o seu podcast, que é o Bermuda Cast, é isso?
Isso, Bermuda Cast.
A técnica já soltando aqui um momentinho. já soltou o link. Tá quanto tempo no ar o Bermuda, o Mike?
Cara, tem uns 10 meses, mais ou menos. A gente tá...
Ainda não é bermuda, ainda é uma sunga, né? Muito bem, que é excelente.
A nossa periodicidade é meio estranha, vamos dizer assim, que a gente tá no 10º episódio ainda, que agora a gente tá lançando um por mês, né? Porque não tá tendo como lançar mais que isso, mas...
Podia ser pior, né? Ele podia sair todo mês de agosto, por exemplo, né?
Pois é.
Podia ser pior, na verdade.
Mas a gente tenta aí, pelo menos uma vez por mês, a gente lança um, e se tudo der certo, depois de amanhã nós vamos gravar outro.
Excelente. Uma coisa muito bacana que a gente estava comentando também no programa 31 com nossos amigos é que essa mídia, ela é apaixonante, né? A gente consegue levar ela para cima e para baixo, a gente coloca no nosso MP3, no nosso iPod, ou mesmo no telefone celular, ou mesmo muitos que ouvem no próprio PC, no próprio computador, clicando no player lá. Por isso que é legal também a gente ter um player visível, bem bacana na página do post, para o cara poder ir lá e clicar, porque tem gente que não tem iPod, eu mesmo não tenho iPod, iPhone, né? Eu ouço muito mais no próprio computador e... Onde eu mais ouço é no carro, né? Que eu tenho no MP3 do carro, os arquivos no pendrive. E quando eu vou e volto pro trabalho todo dia aqui em São Paulo, uma hora e meia, duas horas e meia, três horas por dia dentro de um carro, né? Eu vou ouvindo, vou e volto. Então eu consigo ficar por dentro. Patux, você também faz podcast? Acho que tinha uma coisa que você fazia também, não tinha, Patux?
É, na verdade ainda faz, tá? Em férias, porque...
tá em hiato eterno, na verdade.
É, não chega assim. Pô, sacanagem, eterna sacanagem.
Não, tá no pequeno hiato, em breve. É uma palavra... hiato é uma palavra bonita que a podosfera usa pra dizer que o cara tá coçando o saco, na verdade. Né? É uma palavra bonita, né? Você fala, está em hiato, na verdade. Estamos descansando. Qual é o seu podcast, Patux?
Vamos rolar um momento de abá, né? Então, a gente tem o PensaCast. Também tenho... Eu tenho o meu próprio momento, aquele momento americano de podcast, que é o PatuxCast. E em julho agora a gente começa um novo projeto, que aí no final, na despedida, eu falo mais direitinho dele.
Ah, olha, fazendo suspense, olha só que essa, que chique.
Ciclinho suspensivo.
Ciclinho suspense. Excelente. Mas é muito bom. Você aqui, o Caio César, você que tem 38 anos, acredito que você é casado, tem filhos?
Casado, uma filha.
Uma filha, mora em Salto, no interior de São Paulo. Você faz o que para viver? Porque tem muito cara aqui, né? Ou muito ouvinte nosso, a gente sabe. Tem muito ouvinte nosso que é retardado, vagabundo, profissional. A gente sabe disso. Mas em compensação tem outros como você que é pai de família, né? Uma pessoa quase digna, quase digna. Quase, enfim, quase. O que que leva um senhor, um homem, né? Casado, com filha e tal, que você faz o que para trabalhar, para viver?
Eu já trabalho na imprensa há mais de 20 anos, né?
Você é jornalista?
Eu, na verdade, eu sou um editor gráfico, diagramador.
Ah, excelente!
Limpo a impressora, passo o pano no chão e excelente. Coisas assim.
Faz de tudo que precisa para o negócio funcionar.
Exatamente.
Excelente. A minha pergunta é, o que que leva uma pessoa como você, que tem seus afazeres, a ouvir podcast e comentar com tanta frequência, não digo, com tanta assiduidade? Essa é a palavra. Que sim, assiduidade. Tem sinônimo?
Bonito. Assiduidade é... contumácia?
Contumácia? Excelente!
Excelente.
Não, excelente. Contumácia, TNK, merece. Muito bom. É uma palavra de gabardine essa aqui, sim. Gostei.
Gabardine?
De gabardine. É porque garbo, todos os podcasts agora estão usando, né?
Sim.
Você começa a ouvir os podcasts, todo mundo... É porque de garbo e elegância, como diz o Léo do Radiofobia. Agora eu vou mudar, vou começar a usar umas coisas diferentes. Por exemplo, Radiofobia chega com seu terno de linho, por exemplo, sabe? Fazer uns...
Sedoso.
Sedoso, excelente. E o que essa é a minha fonte inesgotável de léxico jurisconsulto. Então,
puxa, obrigado, hein?
Vou refazer... Excelente, você vem do Forvum, né? Você volta do Forvum já com as palavras na ponta da língua. Já. A minha pergunta, então, refazendo para aqui o Caio César, o que leva um homem casado, ocupado, trabalhador, profissional, a ouvir e comentar podcasts com tamanha contumácia?
Olha, eu... Primeiro que eu me apaixonei pela mídia, né? Eu achei sensacional. É uma forma, assim, de você... sublimar todos os seus problemas diários. Você escuta tanta bobagem, tanta coisa divertida, que torna até seus problemas ficam menores. Eu acho que... E outra, tem uma vantagem que a gente passa a torcer por esse pessoal, participar um pouco da vida de vocês, podcasters.
E pra um dia, quem sabe, chamar de amigo mesmo, tomar uma gelada no boteco e, sabe, agregar, sabe? A gente procura sempre, não só na vida real, digamos assim, mas na vida online também, que eu passo a maior parte do tempo online, você ter pessoas com quem você tenha condição de conversar, de interagir e de se divertir. E a mídia podcast, ela é feita, a meu ver, antes de tudo, para você se divertir.
Muito bem, excelente. TNK, merece, não merece, TNK? Merece. Nosso querido ouvinte, Kio Caio César, se mostrando aí um locutor excelente também com essa voz, hein? Que essa...
Eu queria deixar bem claro que sublimar é sublime.
Olha, aqui você também hoje veio... Oh, tá inspiradíssimo hoje aqui no Radiofobia.
Eu fui afiar as esporas, então tô, né?
Muito bem, muito bem. E o Patux, o que você quer colocar, Patux? Coloque, meu amor. Eu abro e você coloca.
Ué. Mas é só complementando o que ele disse, que uma das coisas que fascina no podcast é a interatividade. É, o acesso é muito fácil a quem faz a mídia, a quem faz o programa.
Uhum.
Isso, sem dúvida, é um dos grandes atrativos da mídia, né?
É, e é muito bacana porque a gente falou isso também no programa passado, no programa retrasado, na verdade, no 31, que é uma mídia que ainda não tem uma briga de egos tão grande quanto as outras mídias. A gente não vê. Então a gente é muito amigo, né? Eu mesmo, agora, semana passada, eu não chego ao nível de Dudu Salles, que é o grande arroz de festa podcastal, mas que nem eu, Vanna Medeiros, o próprio Schiavini, mó galera, assim, participando, Barretão, participando de muitos programas. A gente, um participa no do outro, o cara vem e faz uma participaçãozinha e tal. E é legal que chegamos a ter podcasts, como o Metacast, por exemplo, que são podcasts que ensinam as pessoas a fazerem podcasts. Né? Então, hoje mesmo eu estava ouvindo um programa, hoje no dia da gravação desse programa aqui, eu estava ouvindo pela primeira vez o Descontrole, o podcast Descontrole, do meu amigo, cadê? Deixa eu ver ele aqui no Twitter para não falar bobagem aqui. É, atenção, procurando.
Aonde que você vai ver mesmo?
Como no Twitter, chama? Twitter, no Twitter.
Oh, pois não.
É, agora eu só falo Twitter. É, a próxima palavra, a próxima frase agora é começar a falar e-mail.
Ó.
E-melda.
Vamos achar um sinônimo para Twitter.
É, Twitter. Não, meu amigo é o Jó, o escambau Jó aqui no Twitter. Pior que não tem o nome dele aqui, mas é o escambau. É arroba escambau _ JOH. Fazendo o Descontrole, cara, eu comecei a ouvir o primeiro programa dos caras, puta, já tá vindo com uma qualidade muito legal. Sabe, o Dudu foi lá, comentou, o Salgado foi lá, comentou, eu também fui lá, deixei um comentário. Pô, incentivando esses caras, porque quanto mais gente legal agregar, quanto mais gente legal vier pra levar a sério, pra fazer um trabalho bacana, eu acho que a tendência é essa mídia aumentar cada vez mais. O grande problema é que nós vamos criar uma dor de cabeça pro Samuel Varela, meu amigo.
Porque agora já é mais um podcast que vai adicionar, que eu não conhecia isso.
Daqui a pouco, Samuel Varela, a Podmania vai precisar ser duas vezes por semana, hein? Você não acha, não? Ou você não vai dar conta de ouvir tanto programa, assim?
Eu já tô com...
Ele vai terceirizar.
Já tô com 105 podcasts na minha lista aí.
Nossa, então, 105 podcasts. E você tá criando um monstro, né? Porque a gente falou também no Radiofobia 31, a parte A, que o Thiago Iorio lá do Na Calçada, e ele falou pra mim isso uma vez, que ele ficaria felicíssimo e teria orgasmos múltiplos, meu amor, quando o Na Calçada fosse indicado no Podmania. E aí ele me vem e faz o Na Calçada 13, que foi o especial de Dia dos Namorados. E aí, pô, parece que é profecia, né, cara? Vai lá o Samuca e indica o cara. O cara ficou contente pra cacete, velho. Sabe, e aí o cara comentando no Twitter, puta que pariu, o cara me botou lá e tal. tá fazendo, cara, hoje em dia é sinônimo de alto gabardine pra um podcast ser indicado no Podmania. Salve de palmas, né?
Hã? É uma seda.
É uma seda. É, se bem que seda é uma coisa meio... Tem que tomar cuidado, que essa...
Ah, é?
Porque senão... Você começa a falar de seda... Os caras já vão...
É verdade.
Seda tem que ir de leve com esse negócio.
Meio Bob Marley.
Meio, né? Oh, cuidado aí, mó barato.
Nem tinha me ligado aí.
Mas só pra concluir o raciocínio. Samuel, você acreditava que quando o Jabu te convidou pra fazer o Podmania, essa coluna fosse ser assim de tamanha... É, repercussão e recepção e enfim, prestígio entre os podcasts, né? A ponto de tornar a referência?
Pra falar a verdade, não. Eu não acreditava. Eu pensava assim, eu lançava a coluna numa semana com aqueles podcasts, aí depois as pessoas conheciam, pronto, aí não iam mais querer olhar lá porque já conheciam o podcast e iam abandonar. Eu pensei que ia durar pouco tempo e eu ia desistir logo, mas não, tô vendo que é ao contrário.
Tá vendo só? Totalmente excelente. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso último bloco de melódias. Temos mais duas musiquinhas aqui dos anos 90, no melhor estilo dance, putz-putz, baladinha. E já já a gente volta com muito mais aqui no seu... Cara, pera aí um pouquinho, pô, daqui a pouco você volta. Pega o que tá aqui, me cortando.
Estagiário? Oh.
Técnica, não, a técnica que tá me cortando aqui. Daqui a pouco tem mais no seu Radiofobia. Antes disso, vai, técnica, solta a melódia, pô.
Oh, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy, Alan Delon, Mickey Rourke, Woody Allen, Sean Penn, Marilyn Monroe, Whoopi Goldberg.
Faces, I mean, all kinds of girls with pretty faces. Get in my, move it. Get in my.
Marlon Brando, James Dean.
Olha bem, olha bem, Radiofobia.
This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life.
Do Corona, duchas Corona, um banho de alegria do mundo de água quente. Ai que delícia! The Rhythm of the Night. Antes rolou também o som do Ice MC Cinema Movie. É, e daqui a pouco tem Michael Knight aqui no Radiofobia. Não poderia ser diferente. E vamos para pequeninas. Muito bem, Radiofobia de número 33, trazendo meus amigos comentaristas contumazes aqui, hoje nesse programa de altíssimo garbo e elegância, e eu pergunto agora para o meu querido amigo Kio Caio César, o que é que você diz pros ouvintes de podcast que não tem o hábito de comentar os seus programas preferidos?
Que comentem. Basicamente.
Excelente. Excelente. Curto, grosso e eficiente. Mas olha, mal.
Não, é importante.
Muito bom. Me comentem, tá certinho.
Eu tenho aqui que fazer um meia-culpa também, porque não são todos que eu escuto que eu consigo comentar. Infelizmente, a correria não permite, mas é muito importante, porque a gente sente que simplesmente saber
quantas pessoas estão baixando, seja assinando feed, seja indo no site, não é o suficiente, não traz aquela aquele sentimento de proximidade com o ouvinte.
Uhum.
É importante comentário, e-mail e uma maneira de agradecer esse conteúdo que faz parte já do nosso dia a dia, né?
Excelente. O Almighty, o que você acha disso?
Ah, eu concordo totalmente, cara. Porque o pagamento do podcaster é receber esses comentários, saber se você tá fazendo um trabalho legal, entendeu?
É. Infelizmente, infelizmente ainda, né? O pagamento do podcast é você.
Tá mal. O salário, ó.
Mas assim, a gente costuma falar que a maioria dos podcasters hoje faz podcast por tesão, né? Porque gosta da mídia, porque é uma maneira muito, muito bacana de fazer as suas ideias chegarem até aqueles que são o seu público. E, puxa vida, o comentário deixa a gente feliz, né? Porque é sinal que o cara tá ouvindo, que ele tem, sabe, alguma opinião a respeito. Eu, vou ser bem sincero, eu modero os comentários do Radiofobia, não é livre, sabe? Porque eu acho que eu tenho o direito de não querer que ninguém venha me ofender dentro da minha casa. Então, se eu convido você pra entrar aqui na minha casa, pra você me chamar de filho da puta, eu não vou receber você na minha casa. Então eu me dou esse direito de filtrar. Mas graças a Deus, assim, ou graças aos nossos ouvintes, que receberam muito bem a gente tem críticas e eu aprovo todas as críticas, né? Eu acho que a gente se teve uma ou duas ofensas mesmo até hoje, e são comentários que eu limei, joguei no lixo, li e joguei fora. Porque eu acho que quem xinga, quem ofende também, ele não tá querendo acrescentar em nada. Mas a crítica não. Sabe? Que nem no último programa que a gente fez de festa junina, eu fiz aquele sotaquezinho assim de mineiro, uma coisa meio caipira. E aí o cara chegou e falou, olha, Léo, eu gosto das suas imitações, mas o sotaque não ficou legal. Legal, aprovei, logicamente, o comentário dele tem todo o direito de não curtir. E é um feedback interessante pra mim também. Né? Patux, você costuma comentar também no podcast dos seus colegas, dos seus amigos, ou você já também ouve mais e às vezes o comentário acaba passando batido?
Pois é, eu sofro da feedfobia, né? Eu só ouço através dos feeds. E eu sou muito chato, eu gosto de comentar quando eu tenho algo pra acrescentar a pauta. Então eu comento, mas bem menos do que, com certeza, o Kio, o Samuel. Mas eu participo sim. É até uma das formas que eu... o Radiofobia foi a segunda vez que eu fui premiado em alguma coisa da podosfera. E tem muito a ver com essa participação, com essa interação dos comentários, Twitter e por aí vai, né?
Samuel, agora o Samuel, ele também sofre da feedfobia, mas ele tem uma técnica, uma logística de comentário. Como é que é isso, Samuca? Você ouve primeiro, depois você anota o que ouviu, vai lá e comenta, ou vamos aqui para o momento de revelação aqui. Deixa eu pedir para a técnica fazer aquele pequeno suspense, porque eu tenho uma pergunta a fazer e eu quero ver se ele realmente será honesto conosco agora nesse momento ou não. Técnica, risca o disco, por favor, agora. Samuel Varela, você ouve os podcasts através de feed. Você tem 105 podcasts registrados. Pergunta, é verdade que você não comenta em todos os podcasts que você ouve?
É verdade.
Criançada, caiu por terra agora uma lenda aqui. Até desmaiei. Caí aqui do lado. Não, mas na verdade a gente sabe que é impossível você comentar tudo também, né, velho? Tem como,
assim,
né?
Eu faço o possível para comentar no que eu puder. Mas essa quantidade, muitas vezes, que eu faço assim, eu ouço os podcasts durante o dia, aí quando é à noite, eu tô em casa, eu vou lá no agregador de feeds e vou, pela ordem da data de lançamento, eu vou comentando. E ao ouvir, quando possível, quando eu vejo algo interessante e vai gerar um comentário interessante, eu anoto numa caderneta, cadernozinho. E à noite eu vou já enviando os comentários. Mas tem alguns que eu ouço e muitas vezes não vem nada assim pra comentar. O que é que eu posso comentar nesse? Não vem nada. Muitas vezes eu boto só um podcast muito bom, parabéns, alguma coisa simples, mas muitas vezes passa sem comentar, muitas vezes devido ao tempo e também devido ao não ter algo pra comentar.
Perfeito.
Mas, você dorme assim, não?
Oi?
Tipo, você dorme assim, né?
Às vezes...
Tá vendo
se
só?
Me permite, Léo?
É, claro que sim, que pode falar.
É um comentário interessante esse do Samuel, e o Patux também levantou a deixa, que é lógico, nós não somos expertos em tudo, que vai escutar um podcast e vai falar, não, eu tenho alguma coisa a acrescentar. Às vezes você escuta, dá risada ou se informa e tudo mais, só que você não tem algo a acrescentar ao programa. Agora, isso não limita o ouvinte a ir comentar, entendeu? Pode simplesmente chegar, como o Samuca falou, parabéns, o som tava bom, tal e coisa, porque você mostra a presença, não é questão de... Aqui nós estamos sendo considerados os ouvintes, né, contumazes.
Vocês estão representando um universo que é maior, de ouvintes que ouvem. Sim. E também comentam, né? Mas a gente escolheu vocês como sendo representativos, porque dos podcasts que nós participamos, ou que eu participo, tenho meus amigos, vocês estão sempre lá nos comentários, então é inevitável chamar vocês, né?
Não, mas a ideia justamente é essa. A ideia, quer dizer, é justamente o contrário disso, né? A gente se faz presente, não pelo simples fato de, ah, olha o cara aí, ele tá famosinho, não sei o quê. Não, realmente é dar uma resposta àqueles que nos trazem diversão. É lógico, às vezes quando você se trata de um assunto, por exemplo, de HQ, que eu gosto muito, ou mesmo alguns filmes, né, cinema, tudo, a gente tem condição de fazer um comentário mais elaborado, ou então se é um podcast mais humorístico, de você pegar e tirar um barato de quem você já está tendo um contato maior.
Sim.
Né? Agora, eu acho que não impede que você vá, mesmo sem conteúdo, chegar e falar, olha, parabéns, obrigado por mais uma semana legal.
Legal, bacana.
Eu acho que é importante.
Isso bacana. Só te cortando.
Aham, pode falar.
Isso acontece comigo muito em podcasts musicais. Eu não entendo nada de música. Às vezes eu ouço uma música e se me perguntar de quem é essa banda, eu não sei. Quando até aconteceu recentemente a morte do Dio,
aham,
aí eu só ouvia o Dio morrer, eu disse, quem é esse Dio? Não sabia.
Você foi sabendo Máquina do Tempo.
Já ouvia muitas músicas dele, mas pelo nome dele eu não sabia.
Uhum.
Aí quando eu ouço algum podcast musical, eu sempre comentar, eu gostei dessa música, o ano que foi lançado, eu não sei nada disso. Então eu boto o quê? Gostei muito da playlist, gostei muito das músicas que foram escolhidas, foi um ótimo trabalho e parabéns.
Perfeito. Quer dizer, você não precisa ser um expert no assunto para poder dar um feedback a respeito do que foi realizado. Agora eu devo aqui colocar também uma observação, inclusive que os nossos queridos ouvintes que estão participando dessa gravação ao vivo através do nosso streaming aqui, que por favor, né, os podcasts, é uma dica também que eu posso dar, que utilizem o sistema anti-retardado no seu sistema de comentários, como Radiofobia fez, graças ao Mal, que desenvolveu um sistema anti-retardado eficientíssimo, tem uma continha matemática lá, se o cara não souber fazer, o comentário dele não é aprovado. E por incrível que pareça, muito ouvinte do Radiofobia ficou preso no sistema anti-retardado.
Tipo mata-burro.
Eu fiquei com uma vergonha, cara. O Guanabara veio aqui falar com a gente no Radiofobia 30 e aí choveu de comentário dos ouvintes do Guanacast falando a respeito do programa com o Guanabara. Mas aí, quando a gente foi ver, todos os ouvintes do Radiofobia que estavam tentando comentar estavam sendo filtrados, ou todos não, mas a maioria, né? Estavam sendo filtrados no sistema anti-retardado, velho. Eu fiquei com uma vergonha, cara. Agora, outra coisa também que a gente não faz questão que o cara comente é aquele que entra só pra falar primeiro, primeirão.
Ah, esse tem que morrer.
Sabe, primeiro, entendeu? Esse cara, porque, velho...
Esse é desocupado.
Primeiro cara. Do quê? Entendeu? Primeiro, tudo bem, legal, sabe? Mas eu não quero um comentário a mais na contagem geral de comentários. Eu quero saber se foi o primeiro que gostou, o primeiro que detestou, o primeiro que odiou, o primeiro que vai me mandar tomar no c... Não sei. Mas que seja alguma coisa assim. Né, Kessinha?
Que questão de comentar é legal agregar, acrescentar. Você fazer um comentário assim... sem conteúdo, como primeiro, ou tipo, valeu. É. Só.
Bom, bom.
Bom. A mais. Sabe aquelas notas que você falou assim? A mais.
Exatamente. Almighty, quando o assunto é interessante, dá gosto de comentar ou não?
Ah, sem dúvida, cara. O maior exemplo, no meu caso, é a Máquina do Tempo, do nosso amigo Octok, o Leandro Bucol. Que esse papo sobre música e rock and roll, eu tenho muito essa conversa com meus amigos. Então, quando eu ouço o podcast deles, eu me sinto na conversa. E, às vezes, eu tenho vontade de falar alguma coisa que eles não falaram, entendeu?
Excelente, é isso
mesmo. Então, isso anima muito a gente mandar e-mail, aí eles leem o nosso e-mail e comentam a nossa opinião, entendeu? Eu acho que essa interatividade entre o ouvinte e o podcaster é a coisa mais legal dessa mídia.
Muito legal. E a gente também lê bastante e-mail de vocês, né? Estou dando vocês que estão aqui hoje como exemplo, porque vocês estão entre aqueles que mais escrevem e escrevem realmente no intuito de interagir. Né? Então você escreve no intuito de interagir, colocando uma opinião relevante. Aí às vezes o cara fala assim: porra, mas só lê e-mail desses caras, só lê comentário desses caras. Não, faz um comentário legal também, ou manda pelo menos um comentário. Porque tem o cara que manda um comentário só pra te criticar, que a gente só lê comentário de vocês, entendeu? Então aí já não é muito interessante. Mas eu queria a briguinha. O cara chegar e falar assim: olha, eu tenho um comentário que é mais relevante do que o comentário do Almighty, por isso eu quero que você leia. Legal, eu vou ler com certeza. Entendeu? Até porque eu quero ver sangue nessa porrada. Quando a gente menos espera, os caras vão estar se digladiando.
Por causa de uma simples latinha cujo nome é Meldália.
Muito bem. Então, meus amigos, infelizmente chegamos ao final do nosso papo aqui. Criançada, não tem como. Chega uma hora que tem que chegar ao final. Mas o papo tava gostoso, o papo tava moleque. Como diria meu amigo Jurandir Filho, o papo estava saudável. Foi aquele podcast maroto que a gente fez aqui hoje. E eu peço pra Tênica, então, colocar aquela nossa musiquinha de despedida pra que a gente falar com cada um dos nossos convidados de hoje. Tênica, por favor, aquela que eu sei que todo mundo gosta... Exatamente, Tênica. Essa Tênica tá merecendo o salário que recebe. Radiofobia número 33. Primeiro do mês de julho de 2010. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui. Entrou no segundo tempo, mas veio com tudo, meu amigo Kessa.
É nóis, mano.
Obrigado, Kessinha, por mais essa participação.
Alô, agradecer, né? Eu tô aqui pra me divertir, tô em casa, me sinto bem aqui conversando com a galera.
Excelente, Kessa. Eu fico muito feliz.
Radiofobia é minha casa.
Radiofobia é isso, eu fico muito feliz. Nós somos brothers, né?
Brothers é plural, né?
Brothers é plural, exatamente. Tá certo, fico muito feliz de tê-lo aqui, cada vez com o Adamantium mais na liga. Muito legal. Quero agradecer também a presença do nosso ouvinte, agora com um computador novo e pagando a dívida da participação da Promoceta, Paulo Patux.
Valeu, valeu o convite, valeu a participação. É legal ver um podcast abrindo espaço para um ouvinte de podcast. E é, sem dúvida, uma das coisas que mais fascina nessa mídia.
E você sabe que aqui a gente abre e você entra, meu amor. Vai, agora você falou que tinha um projeto secreto aí, agora pode mandar o seu momento ciclinho agora, final.
Pois é, a gente tava com podcasts em esferas separadas, tava com post espalhado pra tudo quanto é lado, decidimos juntar uma equipe legal, eu, o Mitch, do Rádio Blá, a Graciele, o Dr. Parosa. Vamos começar em julho agora o taquefala.com. E Nele vamos ter, vai voltar o PensaCast, vai migrar para ele, e temos o PodView, que é um podcast que tá aí, tá saindo da forma e promete coisa muito bacana, principalmente pra galera que curte a podosfera, que curte a blogosfera. Vai gostar do produto, com certeza.
Maravilha, seja muito bem-vindo, mais um de boa qualidade, e pode contar com a gente no que a gente puder ajudar, as Merlins que a gente puder ajudar vocês aqui, afinal de contas, de merda a gente entende, né, Kessinha?
Pô, toneladas.
Excelente, muito bem, bacana, Patucos, por mais essa iniciativa. Eu quero agradecer também, o que foi, tem mais alguma coisa?
Não, eu não posso deixar de mandar um abraço pra Dona Maria, né, que ela com certeza vai ouvir o Radiofobia. Assim, ela foi inserida na podosfera por minha causa, e não posso deixar de agradecer ela todo o apoio que ela me dá e tem dado aos programas que a gente desenvolve.
Dona Maria, um beijo do Radiofobia pra você, excelente. Paulo Patucos, muito obrigado. Agradecer também a presença do meu amigo diretamente de Colatina, no Espírito Santo, Almighty Pro.
Opa, valeu, Léo, brigadão pelo convite. Pô, Radiofobia, cara, sem palavras, cara, é muito bom, bom demais.
Que isso, cara. Obrigado. Tamo junto nessa. Obrigado pelos seus comentários. Continue comentando, que a gente continua sempre lendo os seus comentários aqui. O espaço está aberto pra você a qualquer momento.
Com
Tuxi, com certeza. O louco, esse aqui veio com tudo, hein? Muito também. Agradecer também a voz de veludo do nosso ouvinte diretamente lá de Salto, nosso amigo Kio Caio César.
Obrigado, Léo. Tenho que agradecer muito esse convite. Me sinto muito honrado. E fazer um convite para os ouvintes. Eles conhecem a humilde revista online, da qual eu sou editor, do Farrazine. Aqui nós temos ali É o momento ticlin. Nós temos ali um blogzinho como vitrine, que é o farrazineblogspot.com, e também temos ali o nosso fórum, que serve como redação do zine. Vocês podem ver ele sendo pensado, ele sendo desenvolvido, que é o apegate.forumeiros.com.
Perfeito.
Muito obrigado, Léo. Muito
que
obrigado.
Isso, os links.
Tô muito emocionado aqui.
Que isso, Léo, cara.
Põe a legenda aí também. Tá?
A gente é que agradece, a gente é que agradece, com certeza agradeço muito. Os links, é claro, de todos os jabás, de todos os sites dos nossos comentadores, dos nossos ouvintes, estão aqui no post deste programa, lá no site do Radiofobia 33. Tudo linkadinho direitinho, é só você ir lá, clicar com o seu mouse e abrir numa nova janela. Inclusive o Almighty, que esqueceu do seu momento de clean, Almighty.
Pois é, esse papo aí de você abrir pra mim, eu fiquei desconcertado.
Ai, não faz assim que eu me acostumo, meu amor.
Mas então, galera, aí, visita lá o profissionaldebermuda.com, lá a gente fala sobre o mundo profissional de uma maneira geral. Eu convido, inclusive, você que não gosta desse assunto, que eu acho que a gente traz uma abordagem um pouco mais descontraída, assim, ouça o nosso podcast também, que trata desse mesmo assunto, e valeu.
Valeu, extremamente excelente, Almighty, mais uma vez, muito obrigado, e também agradecer diretamente de Crato, no Ceará, o nosso amigo editor semanal da Podmania, lá no Baú Pirata, nosso amigo Samuel Varela. Valeu, Samuca!
Valeu, Léo, eu que agradeço, foi um prazer participar dessa Radiofobia.
Muito obrigado, você que aqui, espero que tenha conseguido falar mais do que nas participações em outros programas. Exploramos.
Com certeza, foi o que eu consegui falar mais.
Isso porque a gente explorou você até o final, não foi isso?
E aproveita o meu momento clean.
Claro, toda por favor, técnica.
Pode mandar. Ok, toda terça-feira o Podmania tá saindo com várias indicações de ótimos podcasts. E ouçam também o Papo Pirata e o Pirata Cast.
Muito bem, extremamente excelente. Então, daqui a duas semanas a gente tá de volta. Ah, não, pera um pouquinho. Tênica, tem que fazer aqui que eu prometi pra galera que a gente ia encerrar. Risco o disco, Tênica, riscando, por favor.
Obrigado, Tênica. Os ouvintes pediram aqui no chat, na nossa gravação ao vivo, e nós vamos encerrar este Radiofobia com chave de merda, ouvindo diretamente do oferecimento de Guanacast. Ele vem para a alegria do povo!
Aí estamos aqui em Palmeirópolis, cidade do sul do Tocantins, com a artista aqui da região que chama Mai Koinai. Ele vai cantar uma música para vocês aí. Pode ir.
Oro bicho de rudir bem, alô me chante, mirão me cante. Amigo, se tá subindo uma coisa, onde? Oro bicho de rudir bem, alô me chante, mirão me cante. Amigo, se tá subindo uma coisa,
Muito bem, galera. Você tem uma outra aí pra puxar aí, bem rapidinho? Uhum. Então vamos puxar aí. Mai Koinai, direto aqui de Palmeirópolis, Tocantins. E a dança? Mais alto, Mai Koinai. Aí, Mai Koinai, muito obrigado, pessoal. É isso aí, cara.
Rádio Fobia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.